A investigação continua. E a doutora Maria de Fátima dos Santos, psicóloga forense, comenta esse e outros casos semelhantes. Ela está agora com a gente aqui em contato. Boa tarde, doutora, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo bem, doutora. Claro que esse caso ele é investigado, né? Mas há alegação e a versão inicial de legítima defesa. Esse tipo de caso, como uma reação a um abuso, é muito comum como causa dos crimes cometidos contra familiares?
Olha, não é tão comum assim, né? Em geral, o agressor é que acaba matando familiares, né? E no caso aí, a gente vê uma inversão. Porém, não é alguma coisa tão rara, né? Pode sim acontecer.
E um ambiente de abusos, ameaças e agressões verbais e psicológicas, mesmo que sem violência física, contribui para esse tipo de desfecho também?
Sem dúvida, contribui sim, né? Uma pessoa que sofre a violência psicológica por bastante tempo, vai chegando um momento em que ela não consegue mais, né, suportar. E mesmo que a violência física não esteja presente, mas só a violência psicológica já é motivo para uma pessoa ficar com muita raiva de outra. E às vezes ela percebe que a única forma dela se desvencilhar daquele indivíduo que agride, infelizmente, é com a morte dele. E, né, no caso, se ele não morre naturalmente, muitas pessoas têm o desejo de matá-lo e outras, né, acabam realmente fazendo isso.
A existência e o acesso a armas também são fatores a serem considerados, né, doutora?
Certamente, né? Quanto mais armas, mais chance de serem utilizadas. Veja que um país, né, como o nosso, em que as armas, de uma certa forma, atualmente são incentivadas no sentido de serem adquiridas, né, das pessoas portarem, só vai fazer aumentar esse tipo de crime.
Uhum. E, doutora, o que acontece agora com a cabeça, com o psicológico desse garoto, né? 15 anos, atirou contra o próprio pai para defender um abuso que, segundo a polícia, né, está investigando ainda, mas o que se tem de informação já acontecia e aconteceu novamente para ter esse desfecho. Como é que vai ser esse acompanhamento a partir de agora? Como é que é o reflexo na cabeça desse garoto?
Certamente, né, ele vai levar muitos traumas, mas principalmente das violências que ele sofreu. Isso porque nós vamos acreditar que de fato foi isso que aconteceu, né? Que ele passava por situações de bastante violência psicológica, física, que ele presenciava a mãe ser agredida, né, pelo pai. E normalmente as pessoas acreditam que quando um filho assiste, né, os pais brigando, ocorrendo a violência, que eles não são agredidos, que eles são poupados. Isso é um engano. Porque o filho que presencia pais em situações de agressão, ele sofre sim, né, a violência psicológica. E com o passar do tempo, esse tipo de violência ele pode não ficar suportável, né, para a criança. Algumas, né, para crianças, adolescentes, alguns acabam às vezes por automutilar-se, outros podem entrar em depressão, outros, se possível, tentam fugir de casa, e tem aqueles que chegam ao limite de querer realmente fazer, vamos dizer assim, entre aspas, né, justiça pelas próprias mãos.
E a rede de apoio a vítimas de agressão, né, doutora? Como que ela é importante? No Brasil, ela precisa existir de uma forma mais frequente, né?
Isso, né? Deveria, sim, né, termos políticas públicas muito mais eficientes e à disposição das vítimas, né? Em geral, as vítimas não conseguem ter muito acesso, né, a essas redes, né, de proteção às vítimas. E isso é algo que faz muita diferença. Agora, né, como se trata, né, de uma família, independente, né, da origem aí, né, do patrimônio, mas que tem uma boa condição social, esse adolescente ele precisa de ser levado para uma psicoterapia, né? Porque mesmo que o trauma, né, oriundo de tudo aquilo que ele sofreu, né, em todos os sentidos, né, em relação ao pai, mas fica também, né, aquele momento trágico em que ele precisou, segundo, né, aquelas motivações internas que ele teve, que ele precisou dar um basta, né, a tanta violência. E também ao medo, né, porque, né, me parece que ele disse que o pai, né, tentou agredi-lo com uma barra de ferro, que, né, quando levou o tiro foi até o carro e que no carro tinha outra arma, e que ele acreditava que seria atingido pelo pai, né? Então, por isso, né, para se defender, ele acaba matando, né? Mas há algo interessante em situações como essa, que é aquilo, né, que a gente fala que existem determinados tipos de crimes, né, em que a vítima provoca a própria morte. E esse é um exemplo desse tipo de caso, né? E a polícia poderia fazer uma investigação convidando, né, ou se tivesse à disposição um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, e aplicar um método de autópsia psicológica. Nesse método se consegue conhecer muitas informações a respeito da vítima, né, de um crime de homicídio, e que ela fez determinadas coisas, ela provocou certas situações que culminaram na própria morte. Então, eu acredito, né, que independente do que o rapaz fala, né, que foi tido, né, de uma certa forma como uma confissão, né, de testemunhas, né, de pessoas que comentaram, né, sobre o que ocorreu, esse método ele poderia sim ser aplicado, porque ele dá um aval científico para toda essa situação. E no caso, né, provando-se, né, que essa pessoa que morreu provocou a própria morte, quem o matou poderia sim ser absolvido do crime.
Entendido. E não falando exatamente desse caso, até porque, né, os detalhes ainda estão sendo elucidados, muitas vezes denúncias, né, e o conhecimento da situação abusiva e violenta por parte de outros parentes, tudo isso não basta para cessar esses abusos. Por quê, doutora? A resposta talvez não seja tão simples, né? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, mas todo mundo sabia, ninguém fez nada e tudo mais, mas não é tão simples assim, né, doutora?
Não, né? Principalmente se o indivíduo, né, que provocou, né, todos esses todos os tipos de violência, né, em relação à família, se ele é mesmo, né, essa pessoa violenta e agressiva, que parece, né, ser o caso de tantos outros, às vezes os familiares ficam com medo, né, têm medo de também serem agredidos. E muitas vezes a pessoa, por medo, ela não faz uma ocorrência policial, né, um boletim de ocorrência, e ela não fazendo, isso de uma certa forma incentiva o agressor, né, porque ele sabe que fica tudo entre quatro paredes, né, que as pessoas não se envolvem, que as pessoas têm medo, que a polícia não sabe. Então isso é algo favorável para o agressor. Portanto, sempre que ocorre, né, crimes, né, em termos de violência física, violência psicológica, deveria sempre ser denunciado, né, para que alguma coisa de fato pudesse ser feita. E pessoas que agem dessa forma agressiva, violenta, em geral, eles têm características de personalidade psicopática, né, que são pessoas que têm a raiva assim como um dos principais sentimentos, né, um desejo de vingança muito forte, que não respeitam os outros, não têm limites, que querem manipular, controlar tudo. Esse é o típico indivíduo que comete a violência doméstica.
Doutora Maria de Fátima dos Santos, psicóloga forense, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Estúdio CBN. Bom trabalho para a senhora.
Muito obrigada para vocês também.